Oi, Brasil. Oi, Judal.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power.
Oh, yeah.
It makes me feel like...
Wow, eu não esperava isso aí. Eu não sabia que estava aberto o microfone aí. E lá vamos lá para mais uma edição do Asterisco, o seu programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop. Eu sou o Borbs, estou aqui nessa segunda-feira de cinzas. Com Renan Cardim. Eu me superei! Renan Cardim.
Melhor de dois mundos. Dois santistas e um só.
Renan Cardim Ruverson. Como vai, senhor?
Bem? Tudo bem.
Muito bem. Thiago Martins. Tudo certo?
Essa porra vai virar piada recorrente.
Nossa,
agora.
Mas é que eu vi os dois nomes aqui na listinha. Deu aquele.
Olha, está tudo pessoa, bem, tudo
deu
bem.
Deu aquele negócio, bem. Né? Leandro e a mim, sempre ele. Aqui ao vivo no estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3 ou num personal on demand broadcast, na hora, momento e lugar que você quiser. Quem também está aqui é o nosso querido Nicolas Vargas, o autor do best-seller Chuva Ácida, não é isso? Livro que foi inclusive louvado nesse fim de semana durante a compra de cervejas no bloco pela na querida Alfonso Bovero.
É, eu sou uma pequena celebridade ali no,
na bem.
Região,
né? É isso aí, né? É, bloco Pilantragem, que inclusive marcou o início de. Pelo menos o meu início do carnaval. Você tava lá, Leandro Amin, no bloco? Poxa vida. É que a gente ficou parado, na verdade, porque quebrou um dos coisas e a gente não sabia o que fazer.
Quebrou a embreagem do carro de trás.
Aí ficamos
ele ficou travado numa ladeira.
Ficamos em frente ao melhor frango do Brasil, de acordo ali. Melhor frango e melhor nhoque, de acordo com a plaquinha que estava ali.
Ele estava vendendo tudo menos nhoque. Ele
Mas enfim. Esse bloco marcou o início do meu carnaval. O que não teria acontecido, olha só, atenção à ligação.
Que rufem os tambores.
Se em 2016 eu não tivesse resolvido comparecer ao bloco 77, que foi, na verdade, o meu primeiro bloco na vida, na história.
Que bonito, cara.
Emocionante.
Bloco 77, eu falei demais também, eu perdi a ligação. Eu peço desculpas. Mas você que está ouvindo achando que ia ser uma coisa genial. Era pra ser, no texto tava muito engraçado.
Ninguém achava não que ia ser genial, fica tranquilo.
Alguém deve achar, sim. Cara,
Quem escreveu deve achar que foi genial.
Tem gente que ouve a gente, cara.
Eu, sim.
Você começa daí, então pra alguém achar genial, podia ter acontecido. Eu sempre penso nisso.
Tá bom, vai.
Sempre tem alguém que vai achar genial.
Se você satisfaz teu ego, eu não vou discutir.
Meu grande ego. Enfim, Letícia Bernardi toca tamborim e comanda a bateria, é isso?
Não.
Só...
Não, ela comanda o tamborim e toca a
bateria. Né?
É. Vamos dizer que eu tô representando, então, a bateria.
Tá bom, muito bem. Pra quem não sabe, o bloco... sério. Esse é o melhor momento do Brasil em 2017 até agora. Talvez seja o único melhor momento do Brasil do momento.
Alguma coisa. O único bom momento do Brasil.
Mas teremos 2017, mas tá rolando. Cara, isso é demais, cara.
A gente tá dançando aqui no estúdio.
Estamos todos. O Cardinho também. O Martin, sei lá, agora eu já não sei mais quem é. Quem. Enfim.
Tudo santista.
É. Nossa, é verdade, estamos em. Alguém! Cara, que coisa maravilhosa isso.
Pá, pá.
Enfim, pra quem não sabe, o Bloco 77 é provavelmente a coisa mais. Made in São Paulo, que o carnaval poderia produzir, vamos
com
dizer
certeza.
Assim. É, quer dizer, isso além do Dória vencer no primeiro turno e o Alckmin ficar aí 300 anos, né?
Dentre as coisas boas que São Paulo
exatamente, entre as coisas boas que São Paulo pode fazer, exatamente. É, no Bloco 77, em resumo, são clássicos do punk,
isso.
Tocados com arranjos de samba, marchinha, carnavalesco, não é isso?
É uma homenagem ao punk rock, no ritmo do carnaval tradicional, que é a marchinha.
É a marchinha, muito bem. E de onde veio essa ideia?
Bom, essa ideia... O primeiro ano do bloco é 2014, e a ideia é do Anderson Boscari, o Risada. E do Felipe Gasnier. Então, eles se organizaram um grupo e rolou o primeiro ano de bloco experimental. Mas estamos agora no quarto ano já.
Quando começou, já era um bloco, tipo... Vai sair e andava, ou era uma coisa que ficava ali...
Saía e andava, primeiro ano épico... com direito a, lembrou o episódio que tu acabou de contar, não faltar gasolina no meio do percurso.
Beleza, é sensacional
no
isso.
No meio da chuva.
Chovendo ainda. Porra, foi que delícia, mas é memorável.
Nada mais São Paulo.
Não,
né?
era
chovendo,
era bem guerrilha,
meu. Para, à noite.
Né, não, 77 era
saía
guerrilha
noite,
total.
Saía à noite. Os dois primeiros só... anos saiam à noite. Sexta-feira de carnaval à noite. Galera insana.
Olha, era uma ótima essa ainda, cara. É, realmente, que na sexta de carnaval é... Alguém tweetou isso hoje, eu só vou sorrir novamente na sexta-feira, às 6 horas da noite. Exatamente. E é isso que vai acontecer a partir de agora. Claro. Era uma... Por que mudou?
Não pode mais, né? Na verdade, tem uma limitação dos horários. Esse ano, por exemplo, bateria acaba às 19 horas. A gente saía às 20 na sexta-feira.
Então... É porque o carnaval, né? Ele requer alguma disciplina, né? Pelo menos segundo os burocratas aí de sempre.
Aliás, nessa disciplina toda, ali na região onde o 77 anda ali, tem proibições.
Claro, é uma zona mista, né? Comercial, residencial.
E como é que vai ser esse ano?
Bom, eu acho que nós vamos manter a posição dos anos anteriores. A gente sempre tem uma postura de avisar o nosso folião.
Sim, isso é verdade.
Cuidados com a rua, com os moradores, utilizar os banheiros, não jogar lixo na rua. Então, nós temos o aplicativo com as letras, não tem mais papel com letra de música nenhuma circulando. Tá. Tem algumas coisas que a gente tenta fazer a nossa parte, né? Que eu acho que é o fundamental para o bloco continuar saindo.
E do caminho, vai mudar alguma coisa ou não?
Então, do primeiro ano já tinha mudado. Do que foi o ano passado, quando tu tava lá, não. Mantém igual. As limitações já eram essas, de não andar na cardeal. O curso nunca passa na Teodoro, no primeiro ano passava. Essas autorizações já tinham sido feitas.
Aliás... Né? Vamos ser honestos, o percurso é perto de onde estamos neste exato momento, certo?
É mesmo? Eu não sei.
Pinheiros, bem perto.
Pinheiros, eu sei que é Pinheiros, onde estamos aqui.
A gente está uns 15 minutos a pé de onde...
É verdade, ali para o metrô, é verdade, bem lembrado. Vocês têm uma lista tipo, de pessoas que nem eu, que só foram pro... começaram a ir pro carnaval porque era 77, porque era punk, essas coisas assim, vocês têm esses... Houve muita gente falando isso?
Ah, com certeza. Eu acho que eu sou um exemplo disso. Porque meu primeiro ano no 77 eu era fuliano. Não fazia parte do bloco, né? Na bateria. E eu já ia em bloco de carnaval mais pelos meus amigos, né? Pela folia. Mas não tenho nenhuma ligação forte com o samba, com a marchinha, com o carnaval. Tá. Enfim, não é uma coisa pessoal, né? Um interesse natural. E isso proporcionou um interesse que não existia. Pra mim, o carnaval é o Bloco 77. Hoje em dia, não vejo de outra maneira.
Mas você vai pra outros blocos?
Ah, assim? Vou de vez em quando, mas não é o objetivo. E tento me guardar também, porque é puxado, né?
Não, é que pra mim, depois, eu fui no ano passado, eu fui no 77, logo na sequência, eu fui no Cerca Frango. E esse ano eu tava maluco pra chegar ao carnaval, que nunca tinha acontecido isso na minha vida.
Carnaval vicia, velho.
Porra!
Eu pulo carnaval desde que eu tenho 13 anos de idade. Quando eu era moleque, lá em Santos a gente não chamava de bloco, chamava de banda. Hoje em dia chama de bloco,
tá.
Mas chamava de as bandas e tal. E desde os 13 anos eu pulava com as bandas e pulava em carnaval de salão, no Sírio-Libanês.
Sírio-Libanês, Vasco da Gama.
Pulei no Vasco, pulei no Clube de Regata. Clube de Regata é o Vasco, né? Eu pulei no Saldanha.
Pulei em
vários pulei até um na Vila Belmiro. Existe um clube de regatas Vasco da Gama em Santos também.
Sim, existe. Clube de regatas Saldanha da Gama. Tipo, tem um outro
que é o primo deles, né? São os irmãos que vieram juntos. Bloco de carnaval aqui em São... Especialmente aqui em São Paulo, tá funcionando muito como uma declaração política.
Claro.
Certo?
Certeza.
E o 77, pela base dele ser do punk, tem uma coisa a mais. As músicas são sempre mais...
São gritos de guerra.
Exatamente.
São, né, poderosas.
Só que agora a gente chega em 2017. Você já pensou, quando começou lá atrás, quando você foi a primeira vez só pra curtir, depois entrou pra bateria, que chegaria em 2017 sendo uma necessidade isso? Aí, que a gente vai gritar, a gente vai cantar aquelas coisas e tipo...
E elas muito fazem mais sentido.
Faz muito mais.
Elas tanto sentido.
E são necessárias hoje em dia. É nesse ponto.
E pensa que o bagulho é histórico. São 30 anos do ano mais importante do punk, cara.
Não, mas não, nem isso, né? Nem isso.
É, sim, mas o que eu tô falando é o punk sempre teve...
Proibição, um monte de merda que tá rolando, entendeu?
Claro, claro. Mas junta tudo, cara. Assim, são 30 anos do ano em que o punk explodiu, o punk como música de expressão política.
É um pouco assustador, simples, né? Assim, que faz, né, tanto sentido, 30 anos.
Pois é.
É um pouco impressionante.
Vocês pensavam, vocês, organização, vocês pensaram que chegaria um dia que seria tão importante, tão forte assim?
Eu não sei te dizer, mas eu acho que nós damos muito valor a isso. Tá. E eu, como eu posso te dizer, a nossa primeira música do set deste ano é Não Devemos Temer, do Garotos Podres. Então eu acho que nós vivemos esse momento, respiramos isso e vamos sair na rua gritando isso também.
E é importante falar também que... Bom, não tem como falar de carnaval em São Paulo e desses temas que a gente tá falando sem falar do nosso... pouco estimado prefeito, o João Dólar.
Nosso querido cosplay.
O cosplay de qualquer coisa, inclusive de prefeito. Ele
muito bem lembrado.
Falou um monte de groselha antes do carnaval acontecer, ele falou um monte de abobrinha e sem ter noção nenhuma, né, do que é o carnaval, do que se tornou o carnaval em São Paulo, do tamanho das coisas. Um exemplo, ele falou que ia proibir bloco com
mais de
20 mil pessoas e a gente já teve ontem... O Baixo Augusta teve mais de 230 mil pessoas, estimativa, assim. O bloco que a gente estava, o Pilantragem, que eu e o Borbis, a gente estava ontem lá manguaçando, ele, porra, se tinha, na real, se ele tinha menos de 30 mil, eu tô doido, assim, porque tinha muita gente.
Tinha muita gente.
Era bem impressionante, assim. E a real é que, assim, falar em proibir antes de entender o que tá acontecendo já mostra um pouco da faceta desses políticos atuais, que é muito pela bravata, a gente tá muito nessa coisa. E eu que queria frisar aqui também, bom, eu tava no Bloco Soviético no sábado, eu não tinha um banheiro químico, eu não tinha um funcionário da CT sequer, assim, não tinha nada.
E esse negócio do banheiro químico, eu conheço a organizadora Dani do Soviético, ela tava falando que mudaram o trajeto, tipo, na sexta-feira, vamos supor, sei lá, alguma coisa assim, dois dias antes, de véspera, e os banheiros químicos estavam, pelo menos, no trajeto original.
Ah, não mandaram o memo.
Quer dizer, os caras mudam a parada.
Alguém não recebeu o memorando.
É. E foda-se.
E ontem, no Pilantragem, só pra finalizar, o cara que pendura as faixas escrito banheiro foi. Ele fez o trabalho dele. Agora, as pessoas que colocariam o banheiro embaixo da faixa não fizeram a parte delas, não tinha banheiro.
Eu só tinha mais abrindo pra cima, né? Ali embaixo, onde começou, realmente não tinha.
Sim,
lá pra cima tinha um pouco mais, né? Mas enfim, cara, carnaval, né, meu? Eu gosto demais disso, cara. Eu passei a gostar, eu não achei que eu fosse gostar.
Porra!
Você gosta, Renan? Você não tá falando nada agora. Por que você não gosta?
Não, eu não ligo muito.
Você não liga muito. Muito
então bem. Por que você veio?
É verdade.
Porque eu faço parte.
Sai daqui.
Faço parte da.
Você, cara, curte? Mas vou falar engraçado. Eu li dia desse uma matéria da Vice que era com os roqueiros.
Ah,
Infernal Flames, enfim. E cara, eu vou dizer que eu fui aquela pessoa durante muito tempo da minha vida.
Foi.
Eu fui aquela pessoa e eu li aquela matéria e fiquei com muita vergonha, cara. Mas com vergonha, assim, sério, de eu não conseguir terminar de ler o texto. Eu tava sozinho lendo o texto e eu ficava enterrando a cabeça no teclado. Caralho, gente, que coisa imbecil. Porque basicamente o texto é assim, eu sou um roqueiro, sacou? A galera que tá no Bloco 77, enfim.
Sim,
E tá todo mundo ali conseguindo curtir o negócio, sabe? Mas pros caras, não. Isso aqui é a mostra. Como é que é? Tem um que fala um lance que é tipo... isso é a mostra da degradação cultural e social do brasileiro.
É porque as letras do Iron Maiden são, mano...
Ele percebe que existe contra ele também.
Porra, cara! Mas, é assim, isso que é foda, cara.
Eu acho que tem uma transformação que aconteceu principalmente em São Paulo, que tinha esse monte de tribos, tinha até, pra quem é mais velho, assim, vai saber, até, talvez recentemente tem um caso ou outro, mas que as turmas se perseguiam na Galeria do Rock.
Sim, claro.
Então, de uma turma querer pegar a outra de porrada e tal. E é uma história que mudou muito hoje em dia, essa parada, porque eu acho que com o acesso das pessoas à rua, para eles perceberem que a rua é parte da vida delas e que sem elas a rua não tem vida, enfim. Assim, a gente venceu essa lógica meio da Atena de vida, sacou? Que, meu, tem medo, ai, vou sair tal hora, ai, vou pegar a condução. As pessoas tinham medo de coisas muito práticas, muito pequenas, assim. Imagina se a gente voltasse 10 anos atrás e falasse que tanta gente de classe média, porque o pobre sempre andou de bicicleta, mas toda gente de classe média ia estar indo do centro para seu bairro, para sei lá onde, de bicicleta.
A rua é meio, né? Simplesmente eu vou no shopping, a rua é o meio, não é um lugar onde você pode ir e aproveitar.
Não, pensar na Paulista Aberta, né, cara? Galera ali, meu, tem...
É, oferecer espaço para todo mundo,
cara,
né?
Fazendo malabares ali, um tocando MPB, outro forró, outro rock, é uma mistura legal, cara.
Eu acho que isso começou também... É, eu acho que os créditos têm que ser dados. Tem um grande amigo meu chamado Márcio Black, que é de um coletivo chamado Sistema Negro hoje, mas já foi de um coletivo chamado Barulho.org. Eu não tô falando que só ele, mas tô falando que teve um movimento de festas de rua que começou com isso. Até pré o Carnaval de São Paulo ganhar essa coisa de ocupação e tal. E essas pessoas faziam isso à revelia da lei, com vaquinha pra comprar som, pra cara do isopor, não sei o quê. E aí os sound system, sempre teve bastante música jamaicana rolando no centro, era uma coisa que fechavam as ruas com sound system, não sei o quê. Uhum. E impreterivelmente sempre terminava com a PM dispersando geral.
Assim. Ah, vá.
Então tem uma coisa gradativa que foi rolando e que eu acho que facilitou essa coisa do cara como Cardin, que é metaleiro, pá, não sei o quê. Senti meio ridículo de pensar assim, pô, pois é, tá louco, é uma coisa, velho, menor. Pô, todo mundo, de certa forma, começou a conviver e falar, pô, que beleza. Não,
mas além disso, claro. Tipo, quando você vai, tipo, quando eu fui o ano passado, assim, é uma coisa, cara, tipo, você tá no meio da rua, você vê a cidade de uma outra maneira. Você vê, é muito legal você olhar pra cima, você vê a galera, tipo, todo mundo, tipo, nos prédios, dá tchauzinho. Ontem tinha gente com faixa, tipo, camarote de não sei o que, sabe?
Toda a família, é, sobrenome da família.
É, uma família, sei lá, camarote no meio num prédio, assim, cara. Cara, é muito foda. E você ter esse
emociona
esse
mesmo, exatamente, nessa troca, né? Quem tá na rua, olha pra janela, isso, e a pessoa tá
feliz. E é importante esse público ser diferente, é importante ser heterogêneo. O carnaval, sim, e suas variações, dúvida, né? Dar esse espaço pra todo mundo. E a minha preocupação, que volta ao que tu tava falando da gestão atual, é essa tentativa aí, que a gente vai ver aonde vai chegar, de institucionalizar os blocos. Então, exatamente, de acabar com blocos que não têm fins lucrativos.
Sim.
E fazer do carnaval de rua o que é hoje o carnaval do AMB. Uhum. É isso que eu acho que a gente tem que se posicionar.
Né? Por lutar isso contra que essas coisas. Total. É muito importante. É uma coisa que hoje eu trouxe uma colinha, porque eu nunca trago nada pra falar. Mas o carnaval é um tema que me é muito caro. Então eu quero tratar com o devido respeito. Porque bagunça eu faço na rua. Mas a parada é a seguinte, cara. É importante nos blocos grandes, se quiser e tal. Pô, claro, vai lá se juntar com 100 mil pessoas, 30 mil, 50 mil, sei lá. Mas é muito importante que você põe no seu itinerário aí dos blocos, os blocos menores, temáticos, sim, tradicionais, como o 77, por exemplo, e tem tantos outros, assim. E...
Até porque eu, pelo menos, prefiro um desses. Porque
sim, você, sim, conhece, sim, caralho.
Você vê mais gente, mais pessoas, sim, diferentes. Sim.
Você circula mais, né, cara?
E, cara, é muito legal. Você, tipo, você esbarra com a pessoa. Acabou.
Não. É que no 77, sacou, pessoalmente, eu conheço, não,
muito. Não, é, você conhece muito gente.
No 77 tem uma limitação sonora, né, gente? Sim. A gente tem ali um público de 5 mil pessoas e tentar atender musicalmente esse grupo. Não, porque não, a bateria é pequena.
Não, mas eu quero dizer, tipo...
A galera ajuda bastante no gogó, né?
É que nesse,
com certeza.
É que nesses pequenos eu acho que a galera tá mais... Eu tenho essa impressão, esse sentimento. Sim. A galera tá mais afim de curtir mesmo. Não é uma, total, coisa... Não tá indo pra balada, sacou? Não sei explicar essa diferença, se isso faz algum sentido.
Pra, né, caralho. Mas acho que faz muito sentido,
velho. Uma identificação, né? Você escolhe nesse bloco, sabe?
Teve um bloco, né, que foi na Faria Lima, esses... No final de semana agora, sábado. Meu, que, no sábado, que a galera tirou umas fotos, sério, o negócio tava tomado,
assim. Pessoas. Tá rolando.
É,
isso.
Absurdo. Então, mas esse bloco, eu peguei ônibus e fui com uma galera dentro do ônibus. Era outra história, a galera tava indo pra balada, sacou? A galera tava com os Smirnoff Ice na mão, assim.
Eu acho que também é legítimo.
É legítimo, pra caralho. Legítimo. Não, não.
Não tô
tirando a legitimidade.
Mas é busqueira,
carnaval, assim, é isso, né, velho? Cada um se diverte como gay, tudo,
claro,
bem.
Claro, claro, claro.
Mas eu entendo o que o Borges tá querendo dizer, assim. Eu acho que esse tipo dos blocos, essa coisa dos blocos menores, de fato, é as bandas de Santos, cara.
Sim, sim.
É dessa época, assim, sabe? Eu fui em muita banda também. Meus pais eram super do carnaval, uhum, do samba, eram da X9. Faziam parte de uma ala tradicional da X9.
X9, então, assim, de verdade,
X9
original.
Original, verdadeira X9.
Não é de São Paulo.
Não é de São Paulo. Por isso que só chama X9 e não X9 paulistana ou santista, né?
Enfim.
É, mas, cara,
é menor, você encontra mais gente, você reconhece mais gente, você acha que consegue dar mais atenção, sei lá, pra essas coisas de olhar pra cima e ver o prédio, e ver o que tá ao teu redor. Porque você tá naquele negócio 100 mil pessoas, velho, você só consegue ver gente vazando de um lado pro outro e pegação, assim, saca? E tipo, a pegação, ela não necessariamente... Eu gosto mais dos lugares onde ela é uma consequência, não é o teu objetivo. Sim. A pegação acontece, velho, e tudo bem, sacou? Sim, mas não, você tá indo lá só pela pegação, aí fodeu, né, mano?
E tem outra também, uma coisa que o Nicolas falou algumas vezes ontem.
Acho que anaboliza, né, parada?
É isso aí.
Nicolas repetiu algumas vezes, tipo, é do lado de casa, sabe? É um bagulho que é muito foda, cara.
É foda pra caralho.
Eu moro ali nessa região há 6 anos. Não, desde 2008, essas contas aí, vocês fazem as contas. Sei lá quantos
dias. Isso. Quase 9.
Cara, eu nunca reparei naquilo assim. Você passa de carro, você passa a pé.
Você toma pra
frente. Você tá andando, você tá olhando pra frente ou pra baixo. Eu nunca tinha reparado em muitas das coisas que eu vi ontem por ali, sabe?
Sim.
É muito foda isso.
E tem uma outra coisa que é também... Que tem a ver com uma coisa que... Bom, depois a virada esse ano também é outra barra pra gente enfrentar.
Pois
mas
é.
Mas a gente tem... Mas que eu ia falar com um clima que começou com a virada cultural. De você também levar pros extremos as coisas. Sim. E que, que as gestões anteriores... se preocuparam em fazer isso, com um certo legado, assim, sabe? E que, bom, a gente tem os blocos hoje, no extremo da Zona Norte tem bloco, no extremo da Zona Leste tem bloco, na Zona Sul, e não com a ideia de fazer assim, segura os pobres no bairro deles, não é isso.
Uhum.
É que aquilo tem uma ambiência cultural, porque a gente tá falando...
É isso.
Tem um monte de bloco em Moema também, isso. Lugares
o cara
de
toma, maior poder aquisitivo. O cara toma o lugar onde ele mora como dele, sacou?
Sim.
É isso. Isso, e o Cardinho falou esse negócio de pegação, assim. O carnaval também é legal porque é isso, tipo, às vezes você só quer dar uma vontade de você pegar alguém, tipo, do nada, assim, sabe?
Sim.
Isso é legal do carnaval, assim. Eu acho isso. Cara, eu tava reparando isso ontem. Tipo, ano passado, a Alessandra Negrini, né? Aquela coisa, Alessandra Negrini e tal. Que mulher, não sei o quê. Eu nem lembrei da Alessandra Negrini, tipo, até muito tarde da madrugada. Foi quando apareceu primeiro, que começaram a falar. Dá o bode, não sei o quê. Começaram a falar dela, tipo, eu nem lembrei dela, cara. Porque, cara, sim. Eu tava no bloco também, eu vi um monte de coisa, sabe?
Eu só lembrei você dela quando ela mandou um WhatsApp ontem à noite.
Inclusive, ela muito importante a Alessandra Negrini que ela postou, que ela só foi de verde por causa do Parque Augusto ali. Porque sim, ela é corintiana, pelo amor de Deus. Ela falou isso, ela deixou isso bem claro.
Animal,
mas...
né?
Mas queria dizer que ela é nascida em Santos. Vejo.
E daí? Ela é corintiana? Ninguém falou que
você não, mas nascida em Santos, pra, né? Meu Deus. Reforçar a raiz santista.
Daqui a pouco o Santos é meu país. Né?
Mandar uma quase isso.
Né? O Santito. Vai ter o Santito.
Nossa senhora, cara.
Eu acho importante que as pessoas pensem no itinerário pra curtir o carnaval e também curtir essa via crucis pela cidade. Assim.
Sim,
saca, velho? Vai pra um lado, vai pro outro. O ano passado, eu lembro que fui pro 77 no sábado. Antes eu fui no Tarado Ni Você, que só toca música do Caetano lá na Ipiranga com a São João, sacou? E depois já fui, peguei o metrô, parei na Rua dos Pinheiros, comi um hambúrguer e fui pro... Até encontrei o Borbis, uhum. Antes de... E fomos pro nosso querido 77, ficamos lá. Aí rasgamos, ó.
Geral. Aí vai que vai, né?
Mas assim, é legal ter um lugar muito especial pro Carnaval de São Paulo, que é o Bixiga. Que é um lugar que eu acho que todo mundo tem que ficar de olho na programação que tem lá no Bixiga. Durante a semana toda tem os blocos super tradicionais do Bixiga. Blocos têm décadas de vida.
Muito legal.
E são blocos que têm décadas de vida, muito antes de ter se espalhado para todos os bairros, né? O Carnaval de São Paulo. E aqueles blocos estão lá, eles são vivos, eles são minúsculos, são maravilhosos. Assim, 500 pessoas atrás de um bloco, juro, cara. É muito louco. Tá, basicamente a vizinhança, tá as crianças, os velhos sentados no carro de som, assim, atrás. Uhum. É muito doido e muito legal. E eu até separei um aqui pra falar, só pra falar. Quarta-feira tem a banda do Candinho, que é na 13 de maio, a partir das 8 horas. Quem quiser ir, eu vou estar lá também, dando autógrafo. Vou estar lá com o maiô verde da Alessandra Negrini. mas só falando assim, pô, tem que ficar esperto das programações. O Bixiga é um lugar muito interessante, assim, que tem muito essa história de ocupação de rua de São Paulo. Querupita, São Vitor, caralho. E passa por lá, sabe?
A quarta que você falou é essa agora, já antes do carnaval.
É isso.
Tá. Sai às 8 da noite, é isso?
É, vamos aí.
Pô, que sensacional. Fica
aqui o convite.
Fica aí o convite. Tem coisa de Palmeiras, né? A gente tem que... tem um pouco de prioridades aí, tem que analisar.
Tem saída do bloco.
Não, é, desculpa. Esse domingo também...
Monopolizei.
É, Letícia, me diz uma coisa. Como, é um teste de quanto você gosta de carnaval. No domingo de carnaval, você prefere sair pra festa, qualquer coisa, alguma, ou assistir o Oscar na sua casa? Putz. Ou em algum lugar, pode ser, enfim. Oscar ou carnaval, essa é a minha questão.
Carnaval.
Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida.
Manda e-mail pra academia e fala, gente, adia esse
negócio. Mas eu tô cagando pro Oscar essa semana, cara.
É, cara.
Tipo, tô cagando muito pro Oscar.
Embora haja de convir uma coisa aí, né? Assim, o Oscar esse ano tem uma importância do caralho, né?
Não, mas exatamente. Eu vou gravar. Que a gente eu sabe. Eu vou assistir desde nova. Eu tinha um cassete que eu gravava e depois eu assistia.
Não. Isso eu acho perfeito, assim.
Que loucura, né, bicho?
A própria a Globo, que tem os direitos de TV aberta, deu uma cagada pro Oscar. Cara. Vai transferir, vai transmitir no dia seguinte.
Mas tá certo. Sempre,
tá claro, certo, enfim. Tá certo. O cara tem que pensar em audiência, né? Ninguém tá lá, né, cara, assistindo.
E outra, negócio, é só uma premiação, né? Não tem nada demais também.
Não, mas eu tô falando, eu acho que é muito legal, assim, porque nesse ano de Trump, primeiro ano de Trump, primeiros meses, meu, o que vai subir de gente fazendo discurso político, isso vai ser muito legal.
É, vai ser muito legal. E acompanhar também, porque pra mim, o La La Land vai ganhar a porra toda, vai ganhar todos os prêmios e tudo mais. Mas seria muito legal ver, por exemplo, Moonlight acontecendo,
porra,
subindo.
Sem
ali.
Dúvida. Sem
ganhando um Oscar prêmio de melhor ator, alguma coisa assim.
Sim, não, é. Não, La La Land de melhor ator não ganha, mas nem. Não tem como ganhar, mas o resto todo, assim, eu acho. Mas ainda assim, por exemplo, vai ser legal acompanhar a animação, eu tô muito interessado no que vai acontecer.
Sim.
Que você, Zootopia, vocês assistiram?
Sim.
Eu não vi.
Cara, assiste, você assiste, sério mesmo.
Vou ver.
Tipo, tem o Cubo que é, cara, lindo, foda pra caralho, mas Zootopia é um filme que.
Tem um significado.
Assim. É, se encaixa demais em 2016, 2017, assim, sabe? E o Oscar tem muito dessa coisa de o Oscar é 100% política. Não, eles nunca premiam...
É, sempre foi, né?
Eles premiam os melhores filmes? Sim. Sempre foi. Baseado em umas coisas muito específicas, não é só...
Eles mesmos, a própria indústria voltando nela mesma, né? Então...
Quem você acha que vai ganhar? Qual o seu preferido, Renan? Se você fala que você não viu nenhum, você sai daqui.
Não. Acho que o melhor filme, ou as principais categorias, vai ganhar La La Land mesmo. Melhor filme, enfim, acho que tem muita essa coisa aspiracional e é um filme bem feito, é um filme legal e tem, acho que reverbera muito ali no pessoal de Hollywood, dos atores e tal. Mas acho que Estrelas Além do Tempo é um filme legal, não sei se vai ganhar alguma coisa, acho que tem 3 ou 4 indicações, mas também tem uma importância, acho que hoje em dia, porque são histórias de pessoas que elas têm uma relevância para a cultura dos Estados Unidos, questão da NASA e da Lua e tal, e eram pessoas ignoradas, que ninguém conhecia aquelas
questões
histórias.
Questões da NASA e da Lua.
E compreendem a Lua. Passam por isso.
Chegam até a Lua, basicamente. Elas pisam na Lua.
Entendi. Só que não dá spoiler, não. Porque não acontece realmente isso aí.
E são histórias que são ignoradas, que ninguém conhecia e que agora se tornaram conhecidas nos últimos anos e que esse filme levou o grande público. E acho que é um filme que, enfim, pode levantar algum discurso, alguma coisa.
Cadim.
Moonlight, cara. Moonlight era um filme que, meu... De verdade, eu gostaria de ver ganhando. De verdade, eu gostaria muito que, sei lá, La La Land ganha a porra toda.
Tá.
Chega na última categoria e o Moonlight ganha. Pra mim, seria a glória, velho. Seria
melhor filme.
Do cara, melhor filme. Exato. Seria do caralho se isso acontecesse. Porque, cara... Pra história, não tô falando nem pra história, pra história de verdade, pros livros de história, seria muito importante que isso acontecesse, cara. Mas hoje, com esse governo, sabe?
Eu acho que independente disso, vai ser muito foda.
Vai, eu também acho. Você também
acha. Tô curioso. Qual o seu preferido, Nicolas, nesses filmes?
Eu vi muitos, cara. Eu vi alguns, mas eu gosto do La La Land. Eu não entendo esse bode todo aí.
Não, nem acho que...
Não é bode.
Eu não tenho bode nenhum.
E olha que eu sou, porra, ativista pra caralho, chato pra caralho. Mas
pô, eu adoro musical, velho.
Mas eu acho bem
foda. Eu gostei do La La Land.
Mas La La Land não é musical, hein?
Não, tudo bem. Enfim, eu gosto de filmes musicais, filmes com música.
Filmes musicados.
O filme, o La La Land, tecnicamente.
Eu acho que tem uma. Até a gente tava falando de carnaval, tal, as pessoas pegarem e falam, pô, faz o bloco. Pô, eu pirei essa ideia, o Rizado lá pirou na ideia do fazer um bloco com músicas, porra, que ele adora, não sei o que, desde a adolescência. E o La La Land passa por uma coisa e fala só, porra, aspiracional, virar uma estrela, não sei o que, mas também passa por você pegar e fazer alguma coisa.
Sim.
Entendeu? Passa porque o próprio Judão representa assim pra mim mesmo. Que é uma coisa que, assim, pô, vamos fazer.
Sabe qual é? Por que eu não faço?
É, o então, Lala Land tem
passa um pouco por isso, eu acho só animal.
O Lala Land pra mim é muito sobre sonhos também. É. Não é nesse, nem só aspiracional, não é nesse tipo. Muita gente tipo saiu, ah, eu tô feliz porque eu vi. Eu fiquei destruído quando eu vi o filme, assim. Eu achei coisa mais triste do mundo.
É, ele é pesado.
É que cada um bate de um jeito.
Não, sim, sim. Mas eu acho que é isso. Tem, é. Tem muito essa coisa de sonhos. É aspiracional.
Você me pegou nessa também. Eu li tipo, o texto lá.
Cê, cara, La La Land é muito foda. Você tem algum Netflix preferido?
Eu curto muito a animação.
Tá.
Então, acho que...
Das animações, a sua preferida.
Ah, eu ainda acho que o Zootopia vai...
Não, é que no Oscar tem essa, você acha quem vai ganhar e quem se prefere.
Não, eu acho merecido.
Mas é o que você prefere mesmo? Porque eu não tô sentindo essa firmeza.
Não, porque pra mim a animação legal é tipo Estúdio Ghibli, essas tá, coisas. Então tá, pra mim sempre vai ter um rancinho aí de Disney, de Pixar.
Sim, é, total. Sabe? Eu sei bem como é isso.
Então vai ser sempre isso, mas eu acho que vale, acho que vale.
É, o Zootopia eu acho que é isso, é merecido... No momento que tá acontecendo, é o que eu acho que vai ganhar também, merecido ganhar por tudo que ele diz, enfim.
É, pelo assunto que ele discute, né, cara?
Eu acho que eu tô um pouco... Eu nem pego a bode do Oscar, eu fico meio... Eu quero ver se Viola falar, eu adoro.
Pois é.
Meryl Streep falando, acho elas maravilhosas. E principalmente essas minas nesse ambiente, esse governo totalmente... que tem aversão à figura da mulher, né? Uma coisa tenebrosa que esses caras simbolizam, tanto aqui no Brasil com o Temer e aquele monte de velho, a República do Viagra aí desse cara, quanto o Trump, aquele monte de idiota também, na fascista pra caralho, e eu acho animal. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente começou com uma coisa assim, essa era de cinema de autor, blá, 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 americano, e sei lá, tenho visto muito filme latino-americano, muito mesmo, assim, e... Eu acho que até isso parece artificial, às vezes, sabe, no cinema americano. Pega um pouco de bode, porque assim...
Tá.
Entende?
Não
me interessa
claro,
tanto.
Claro.
Obra. Aí eu vou lá, vejo um filme, porra, produção equatoriana com a Argentina, não sei o que, aí é legal, sabe? Não,
mas isso é importante. É que nem aquela vez a gente veio falar do... Na época, logo depois da Olimpíada, a gente discutiu aqui se era necessário tanto futebol na televisão.
Eu acho que
mais ou menos
compressores
isso,
são rolos compressores que o tema cinema, que nem eu tava falando de estúdios menores e animações mais conceituais, o caralho. E é isso, entendeu? Porque senão a gente tem
que. Que eu acho assim, é isso.
É, mas eu não vou muito longe.
Mas você tá sentindo, cara. A gente tá falando de cultura pop, assim. Quando tudo relacionado à cultura pop, tudo a cinema se resume a Hollywood. Tudo sobre quadrinhos se resume a Marvel e DC.
O Eisner é o Oscar do quadrinho, também tem isso. Sim, tudo é o Oscar de alguma coisa.
O Grammy é o Oscar da música, por aí vai.
Por aí vai,
isso
aí.
Mas
isso é que você falou, faz sentido. Quando a gente discutiu isso, se é necessário tanto futebol na televisão, é meio por isso. Tipo, hoje em dia, eu prefiro o carnaval. Eu tô preferindo o carnaval. É que esse ano eu acho que tem uma importância pro mundo, no fim das contas. Tudo sim, que eles vão falar. Porque, cara, não adianta. Especialmente o Brasil, eu acho, a gente acaba dependendo, em muitas aspas aí, do que rola nos Estados Unidos. Porque os caras vão querer fazer igual. Eu, sei lá, eu tenho uma cagada disso aí.
É que, na verdade, nesse momento, ainda bem, inclusive, os caras, eu tô cagando pro Brasil, né?
Não, sim, não é nem nesse sentido, mas... Os caras olham lá pra cima e tipo...
Os caras aqui olham.
É
uma tendência.
Tudo isso que é... Especialmente São Paulo. Galera que vai pra Miami. Cara, puta um lugar escroto, sabe? Vai tomar no cu, sabe?
Total.
Eu acho que é nesse sentido, assim. E ainda mais no que a gente fala de cultura pop, que a gente tanto defende tantas coisas, que nem Marvel e DC. Não é só Marvel e DC, mas...
Claro.
É legal a gente pegar o que a Marvel e DC fazem, que são os maiores... Pra mostrar, olha, dá pra pode fazer. Ser diferente, pode claro. Mudar aqui, entendeu? Esse eu acho que é o... Toda coisa assim. Mas eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu acho que é isso mesmo. E é importante a gente ir atrás de outras coisas, no fim das contas. Porque não existe só Marvel DC, não existe só Hollywood, não existe, enfim, milhões de outras coisas. Mas já que estamos entrando em Marvel DC e Hollywood e Oscar...
Olha aí, foi boa essa aí. Essa conexão foi boa.
Essa eu mandei. O filme ainda está assentando na minha cabeça. Tá baixando. Mas Logan, cara. Que puta filme do caralho, cara. É melhor que Batman, o Cavaleiro das Trevas. Anotem isso. A comparação onde eu fui.
É, olha só, rapaz.
Eu lembro quando foi a segunda vez que você assistiu o Cavaleiro das Trevas, a gente saiu do cinema, eu tinha visto a primeira vez, você tava mega empolgado. Então imagina como você tá agora.
Eu não tô...
Não é diferente,
não é empolgação. Então. É que o filme é bom demais, cara. Sério, eu não esperava isso. Eu assisti o filme às 8h30 da manhã, num domingo.
Bem legal esse horário, né?
Eu também.
Pré-carnaval.
Mas, cara... Fora também, aí teremos outro textão daqueles, talvez eu me exponha demais no site, mas...
Faz parte.
Faz parte, né?
Faz parte, porque eu não vou conseguir só falar do filme sem tirar muitas coisas da minha frente.
Tirar a ferramenta da caixa.
Porque, cara, eu terminei o filme chorando que nem criança. Não é só, tipo,
Cara, mas o La La Land eu terminei chorando que nem criança.
Sim. Eu não cheguei na La Land, não foi tanto, porque foi depois, pensando muito nele, que eu comecei a enxergar outras coisas.
É que eu sou mais sensível mesmo, né, irmão?
Não, mas o Logan, no final, cara, ele te destrói. Quer dizer, no meu caso, óbvio, tem... sério, muita gente chorou, fato, mas pra mim... A hora que, sério, acabou o filme, começou os créditos, eu comecei a chorar de novo. Sim. Pegou muito... eu vou escrever ainda, tal, não sei o quê.
Tá digerindo.
Eu não consigo. Eu queria ontem, depois do filme, eu fui entrevistar o Sr. Hugh Jackman. Muito gente boa. Que homem. Mas eu queria ter voltado pra casa, sentado, ficar olhando pro nada e escrito sobre. Aí tanto que eu fiquei... Bom, saí, eu fiquei pra entrevista, você começa a pensar naquilo, fui pro bloco, não sei o quê... 3h30 da manhã eu comecei a pensar no filme. Maluco, comecei a chorar de...
O nome disso é Catuaba.
O nome disso é Catuaba,
meu amigo.
Não, pior que eu fui nessas... Hoje eu durmo cedo. 00h20, tava capotado. Aí eu acordei às 14h30. E aí não dormi mais. É uma bosta quando isso acontece.
Eu dormi das 22h00. Depois acordei meia-noite pra ver o... Até meia-noite 40 acordei. Aí fui ver a porra do Walking Dead, lá, reprise. Aí vi a caralho...
Que força de vontade. Mas não. Foi de propósito?
Não, acordei, nem pus despertador, tá. Acordei, aí eu olhei o celular no caso, e vi que tava, pô, já fazia só 10 minutos, tinha começado, fui lá ver, vi, meu, não consegui entender nada mesmo, cara, realmente chutei o balde, e aí eu tava, não entendi a porra nenhuma, aí voltei, fiquei tentando dormir, não consegui, um calor do caralho, aí eu abri a janela, aí resultado, abri a janela pra entrar um ar, acordei 6h, quando os primeiros raios de sol
cheguei
a dormir, né? De novo, aí quando eu dormi de novo, tocou o despertador da Maíra, que ela ia gravar, hoje de manhã, me fudi, enfim, nem... não sei porque eu tô falando tanta coisa, tem nada de interessante no que eu tô falando.
Você gosta dessas coisas, Letícia, super-heróis, nada. Filmes, etc?
Gosto, mas eu não sou tanto dos super-heróis. Gosto de quadrinhos, mas dos quadrinhos japoneses.
Ah, japonês. Eu não gosto de japonês. aí eu não tenho muito o que falar. Se fosse qualquer outro.
Que isso, coisa... A gente não tá falando aqui de respeitar alguns...
Não, é que eu não tenho o que falar. Só isso eu tô dizendo. Na verdade, eu não gosto muito do japonês. Mentira, é que eu não consigo achar legal.
Não, você não gosta de japonês?
Assim. De japonês. Eu sou xenônimo. Não, eu não gosto de nada feito no Japão. Essa é a verdade.
Não bate o gosto.
Cara, eu não consigo, eu vou assistir anime, tipo, né?
Não,
funciona.
Entendi.
Claro. Um monte de gente, assiste Akira, eu tentei assistir Akira.
Eu não gosto de nada.
Agora, Akira é foda, exemplo, pra caralho, mano.
Akira é foda.
O Ghost in the Shell, que vai sair o filme e tudo mais. Eu tô achando tudo lindo, mas não tô entendendo nada. Assiste no anime. Aí eu paro, né? Sei lá, eu também não sei se o filme eu vou gostar no fim das contas. Eu não tenho nenhuma noção,
assiste,
sabe?
Ué.
Não, eu vou assistir, tamo aí, mas é que...
Aí o Japão faz uns puta filme de terror foda, né, cara?
Muito, sim, é histórico.
Sim.
Pois é.
Eles sempre foram muito bons.
Inclusive fizeram um muito importante, que aí que é o... Como é que é? O Grito versus o Chamado.
Grito versus o Chamado.
Cara, que bizarro.
Mas eu ainda acho, por exemplo, que você gostaria dos filmes do Miyazaki, de verdade, cara.
Ah, não,
isso é uma outra pegada.
Não, pera aí.
É muito difícil não gostar.
É japonês, cara.
Eu gosto quando o Borbis apanha.
Pera aí, mas aí é um anime. É que tá, não é anime. Eu não, falei que pera. Eu não gosto de anime e mangá.
Conceitualmente é, cara. Conceitualmente
no Japão é, entendeu?
No Japão pra é, nós, porra.
A gente diferencia o anime como seria uma série, né, aqui no Brasil. Tá. O mangá, que é o quadrinho, e a animação japonesa, que é, são os filmes. Pra eles, é anime. Live action.
E que... anime e mangá, é isso. Ah, bom.
Então...
Não, porque aí eu gosto.
Então Borbs gosta de anime. Definimos agora. Definimos agora. Borbs gosta de anime.
Eu sou opaco agora.
Faz parte do cânone agora.
Não, é, aí faz sentido. Não, mas é que, tipo, esses filmes eu assisto como um filme normal.
Sim, sim.
Não, eu não penso que é uma coisa.
Vocês estão falando de Dragon Ball, é isso?
Cara, não, porra.
Que é o que ele não gosta.
Eu odeio Dragon. Eu lembro que uma vez eu resolvi assistir algum programa matutino, infantil, que eu tava assistindo. E sei lá, acho que demorou uns 30 dias pra o cara chegar de um ponto ao outro. Dá tipo dois passos.
Imagina o Borbs vendo Dragon Ball, o caminho da serpente. 80 episódios pro cara.
Não, é Dragon Ball, é isso, né? Dos molequinhos, dos Goku.
Sim, Goku. Dos Goku, dos Goku.
Também não gosto do Cavaleiro Zodíaco, por exemplo.
Não, eu vou me retirar.
Que eu assisti a.
É que ele tem os Mizushiro.
Gohan. Eu assistia Hugo, que era na Gazeta, não desanima que o jogo termina, e logo na sequência eu mudava pra todo mundo, pré-adolescente, né, quantos anos eu tinha naquela época, mudava pra Manchete pra assistir isso. Cavaleiros do Zodíaco.
Isso.
E, cara, eu não conseguia gostar daquilo de jeito nenhum, cara. Eu acho... Aquelas pessoas que usam armadura. Ah, vai dormir, velho.
Olha, outra coisa que. Uma coisa que eu acho escrota, que é feita no Japão, aquele picolé de melão.
Adoro melona,
melona.
Aquilo é uma merda também.
Eu também odeio aquilo. Eu acho bem bosta.
Coisa triste da
porra. Total, é verdade.
Acabamos melona não de perder é bom. Todas as chances de melona patrocinar o Judão.
Droga. Que pena,
né? Nossa, mas é verdade.
E o maior respeito,
eu
amigo.
Eu acabei de lembrar. Peraí. Antes. Lembrei que eu gostava de um anime quando eu era criança, tipo, criança mesmo, que era Josefina, que era uma baleia amarela.
Não conheço.
Que era um anime feito na Argentina.
É, só
fala. Eu
assistia. Um anime espanhol.
Na Argentina pro coreanos.
Sei lá, se meu pai e minha mãe alugavam o filme punho pra eu assistir, ou se eles tinham a fita, não sei. Mas eu lembro que era uma baleia pequena, tipo, ela mudava de tamanho. E eu lembro direitinho, ó, no copo sei lá, de uma criança ou de um velho, não lembro. Do lado no criado mudo, daí a pessoa bebe. E é muito louco, porque ela, tipo, a baleia dentro do seu corpo humano, assim, cara. E eu tinha uma
boia. A baleia é o seu corpo humano.
Eu tinha. Minha mãe comprou uma baleia, uma boia de baleia amarela, que era Josefina. Eu tão gostava de anime quando tá vendo, mas era depois
eu mudei. Eu tenho alguma coisa aí que tu curte.
Né?
Os live action lá, os Tokusatsu, Super Sentai, Changeman, Jaspion e a porra toda, você curtia, não?
Sim, naquela época. Hoje eu tô te
cagando demais. Esse fetiche, outro dia um amigo meu me passou, o Douglas, inclusive, se estiver me ouvindo, desculpa, mas você me passou o link do YouTube com o Jaspion, eu falei, eu realmente não vou parar pra ver Jasper nunca mais na minha vida.
É isso, cara.
Não, mas ó...
Acho que é um fetiche.
Eu paro
é
sim, interessante, desculpa.
É legal
foi
que,
mal.
Legal que haja.
É que nem Cavaleiro do Zodíaco. Toma no cu, caralho. Cavaleiro do Zodíaco é bom pra caralho. O bagulho não, formou não, caráter nessa porra.
Não vou ser eu a dar o play nessa porra.
Anime, é porque ele é muito, muito longo, enrola muito. Também. Você já tentou um curto?
Não. Também não é isso. Mas eu não gosto muito, sério.
Quem tá tentando fazer o Borges?
Ela tá moralizando.
Você já viu Death Note?
Não, mas eu conheço a história.
Putz, tem que ver Death Note, cara.
O Borges vai esperar até sair a adaptação de Hollywood.
Quando virar americano, virar só os atores brancos ali, o whitewash, aí eu assisto.
Quando a Scarlett Johansson tiver
fazendo... Exatamente. Não, mas eu tava pensando... Agora, eu também não gosto muito de fantasia no geral. O gênero fantasia. Quando eu falei que eu odeio o Cavaleiro Zodíaco, eu comecei a pensar, tipo, eu não gosto nada que sequer parecido com isso. Seja lá de onde foi feito, tipo, Senhor dos Anéis é chato pra caralho! E é fantasia também, que fica, ai, não sei o que, vai dormir, velho.
Senhor dos Anéis, eu também acho uma bosta.
É chato pra caralho, o filme
é um podcast pra falar mal das coisas.
Vamos falar mal. Vou me retirar desse podcast,
isso, vamos falar só de carnaval
aqui. Olha só, a gente poderia gostar de Senhor dos Anéis se a gente jogasse RPG.
Pois é, verdade.
Ih,
é verdade, é verdade. Esses caras que não convidam as pessoas pra jogar.
Mas não era cultura pop a porra do negócio? Acabou de te chamar vários estilos de cultura pop.
Oh, meu Deus, meia culpa.
Virou? Não,
imagina, imagina. Não,
arrasou, caralho.
Não, mas é sério, existe alguma coisa no anime que seja minimamente real? Tipo, que não seja essas loucuras malucas?
É a história da Eva Peron.
Olha. Os caras fizeram formato anime.
Existe, mas, existe, mas talvez não seja tão interessante por isso, pra mim.
Tá.
Sabe? Mas eu tenho um de música muito bom, talvez tu goste.
Eu vou querer que essa recomendação.
Que é de jazz. Que o cara tá aprendendo a tocar jazz, ele faz uma banda, não sei o quê. E é
me
bem curtinho.
Me parece bem mais interessante.
Chama Sakamichi no Aporon, uma coisa assim.
Aí depois eu vou ter que pedir, é, né? Porque
é meio Whiplash aí, ó.
É só falar, Whiplash anime.
Antes do Whiplash.
É.
Então Whiplash é adaptação live action.
Não, porque, ó, sério, velho. Não, é fantasia, e cabelos coloridos. E aí tem o Zodíaco. E, cara, oh, por favor, né, Cadinho? Você já gostou de coisas melhores aí.
Meu eu Deus. Gosto de Cavaleiros do Zodíaco, gente.
Eu também gosto de Cavaleiros do Zodíaco. Desculpa, foi mal.
O cara tá partindo pra ofensa pública.
Ele tá sentado do lado. Ele tá sentado do lado. Ele tá sentado do lado do Renan, que gosta de Power Rangers.
O cara
é o Power Rangers. Legal.
Eu vou falar aqui, ó. Galera do Judão, que acompanha o Judão. Talvez vocês larguem o Judão depois que eu vou falar. Ontem o Borb estava berrando do meu lado. Minha pequena Eva!
Tava mesmo! Ah, mas isso aí, você acha que eu tenho vergonha?
Porra,
disso aí,
mas amiga? Não é pra ter vergonha! É.
Mas você tá falando pro Cardinho, você já gostou de coisas melhores, bicho? Você tá porra.
Eu ia na.
Você é um agregador, cara.
Na. Como que era? No Moinho Santo Antônio.
Ivete, cara! Ivete é Ivete, puro não. Amor, adoro não, Ivete, mas
eu,
cara.
Tipo, eu. Adoro Ivete, vai lá em casa.
brother. É. Ô Mila, Mil e Uma Noites de Amor com Você, sim, cara. Sim. Eu conheço todas essas músicas.
É verdade.
Isso não adianta, cara. E é legal.
Por falar em Ivete, eu quero levantar um ponto aqui importante. Ô Medina, eu sei que você escuta o nosso programa.
Verdade.
Tá? A gente fala aqui a respeito.
Gabriel Medina?
Não. Roberto. Roberto Medina.
Do Neymar.
Abraço, Neymar.
Abraço, Neymar. Nenhum abraço, Neymar. Foda-se, Neymar.
Que é isso, cara?
Olha, e por que é santista?
É, foda-se. Ele não joga no Santos, pau no cu dele. É, Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio. Ele adora a Ivete, como eu já disse. Tá bom, estrela pop brasileira, sei o quê, mas chega, né, velho? De novo, ele convidou ela pro Rock in Rio. Põe a Anitta.
Põe
a Anitta, é isso, cara.
Anitta no Rock in Rio.
Caralho, cara. Eu sou muito partidário.
Cara,
Anitta no Rock in Rio, velho.
Anitta, caralho. Ah,
mas é isso que é bom, cara.
Falamos na Ivete, eu tinha que falar na Anitta nessa história do Rock in Rio. Não tô me conformando com a história.
Parece que eles barraram a Anitta.
Parece que eles barraram, é. Pois é, rolou uma história de que eles barraram, uma história de bastidores aí. Meu, no dia da Lady Gaga, cara. Meu, a estrela pop atual do Brasil, assim, é a Anitta, cara.
A Ivete Sangalo, pelo amor de Deus. Não sei como você está. Oh, Ivete, amor, caralho.
Eu gosto dela.
Eu acho, vou falar real, velho. A gente vê esses gringos, todo mundo copiando gringo. Porra, esses artistas muito bombados aqui brasileiros, eles são muito negligentes, cara. Um monte de absurdos acontecendo no país. Pô, não precisa ela se enrolar, botar direta já, que nem o Sócrates fazia, sei lá, eu. Mas ela, porra, falar alguma coisa.
Mas,
sobre qualquer coisa, porque o que não falta é tema. Pega um tema pra ela, assim, e fala.
Mas ninguém aqui, é muita, não, hoje em dia não fala.
Acho uma merda isso, cara.
Não fala mesmo.
Eu, quando eu vejo essa galera, essa bunda molista...
E, sinceramente, tá aí por causa disso.
Qualquer boa vontade,
sim,
sabe? Qualquer
sim.
Boa vontade. Porque não se posiciona.
É isso
aí. Eu só não desgosto da Ivete Sangalo, porque a concorrente dela é uma das piores.
Não, para.
A Cláudia Leite é uma coisa horrível.
Não, aí não dá pra... Não tem o que discutir, velho.
Não, mas isso é verdade. O que a Letícia falou, tipo, tá onde tá porque não se posiciona. Isso é um fato. Não é. Só que, mas realmente, tipo, eu acho. Como, vamos lá. Personagem da cultura pop.
Exatamente, é isso que eu tô falando. Legal.
Cara, mas olha que legal. Os shows da Carol Conká já
tô. Ô, muito foda,
cara. Não, e tá na mesma faixa de preço hoje em dia do que custa contratar um show da Ludmilla, por exemplo. O que é louco, porque a Carol Conká se posiciona pra caralho.
Sim.
Ela usa as redes sociais dela, entrevistas e o caralho.
Pô, eu fui no show dela no sábado, cara.
Foda.
Eu fui no show dela no sábado, é muito foda.
Precisamos de mais mulheres assim.
Porra, pra caralho, é verdade.
É importante pra caralho, assim. Porque é a tal da representatividade, né?
Claro.
O próprio Emicida faz 1 trilhão de publicidades e o cara não foge à luta, assim. O Criolo. Eu sempre acabo citando esses dois, até uma coisa que até o Cardinho como editor. Talvez você fale, porra, não sei o quê. Mas é que a gente fica citando porque eles têm um puta alcance. Eu acho que serve como um exemplo do
cara que tá numa
posição de notoriedade consegue fazer, estimular debate, o caralho.
Não, é importante, mas as três pessoas que você citou não são pro mundo, não, enfim. Não tem o tamanho de Ivete Sangalo.
Não, não tem.
Porque se posiciona.
Mas eu acho que esse é o caminho pra no futuro ter, né?
Tomara. Tomara, tem... tomara muito.
Tomara no claro.
Cara, e o Judão tá nessa. É o mesmo esquema, velho.
É, com certeza, é isso. Mas aí, tipo,
a gente toma no cu
hoje pelo futuro, parece.
Né? A gente se posiciona. A gente não fica. E aí o que acontece?
Sim, sim. Sacou?
Quem não se posiciona tá lá. E nós estamos aqui.
Sim.
Sacou? É, infelizmente isso acontece. Mas. Enfim, eu ainda acho que a Anitta.
Minha área, eu passo por uma coisa também.
É.
Não, e eu acho a Anitta é uma mina que eu vi um monte de entrevista com ela. A gente tem esse preconceito. Ah, toca funk, que nem é mais funk, enfim, né? Mas tem um preconceito institucionalizado contra o funk e tal. É, mas, cara, é uma mina que deu um monte de entrevista. Ela não é a Pitty ainda. Não é a Pitty ainda. Inclusive, vi um papo entre as duas, que foi um puta papo legal, inclusive. Não acho que foram altas horas da vida.
A Pitty é uma disposiciona.
Sim, então.
Chama a nossa ação de golpe, sim, então, que sim, é. Sim.
Ainda não tem. Eu acho que a Anitta ainda não é a Pitty, mas é uma.
Ela é hardcore, antigamente, em coma, sim, que é foda pra caralho.
Não, mas não tô nem falando isso, assim. Ela não é a Pitty ainda, não é. Mas, cara, foi uma mina que eu vi falando super, assim, sobre direitos das... Ela falando sobre direito da mulher, sacou? Sobre a mina ter direito a fazer o que ela quiser com o corpo dela e foda-se. Você não tem nada a ver com isso.
É assim também, né? Eu lembro que teve o dia do...
É, então. Mesmo essas minas mais pop, assim, por isso que eu tô falando, eu ainda gosto mais da Anitta. Porra, põe a mina lá, porque eu acho que ela sabe, vai saber o que vai fazer bem no palco, entendeu? É uma mina pop pra caralho, toca em rádio pra caralho. Eu acho que tem um pouco mais a mão na cabeça também.
E eu acho que o carnaval... Falar uma parada real, que talvez seja polêmica pra uns, eu não acho nem um pouco polêmica, porque assim, eu acho que o carnaval da Bahia é o que justamente o carnaval de rua do Brasil todo não tem que se tornar, assim. Em Curitiba a gente tá tendo carnaval de rua, Londrina, Rio de Janeiro, tem bastante tempo.
Mas o carnaval da Bahia hoje, né?
Sim. Porque acontece, criar esse... Primeiro ter ídolo, aqui não tem que ter ídolo, não tem que ter o grande cantor, é, não sei o que, são os blocos, é o conjunto, é a galera.
Sim, sim.
E a outra coisa é isso, porra, que a gente tava falando antes, que é a coisa de institucionalizar, de virar uma coisa do empreendedor.
Tem que ocupar a rua e tem que ser público, gratuito. Tá notando, as pessoas estão escolhendo ficar em São Paulo e não viajar no carnaval.
Exato, exato.
Por quê? Tá faltando, claramente, por que que lota? Por que que tem 100 mil, 200 mil na rua? Sim. Pô, é um aviso claro de que falta lazer, entretenimento, cultura e arte gratuita, de fácil acesso pra todo mundo.
Total.
Né? Então, enquanto não mudar isso, o carnaval vai ser sempre um momento que todo mundo entra em êxtase porque isso acontece.
Tem ali.
Total. É, eu esperando desde o ano passado pra chegar agora, cara. É isso.
Eu
é bem isso.
É, sei lá, eu tenho que escrever um roteiro até o fim da semana e eu só consigo pensar um dia tarde.
Ai, meu Deus.
Uma farra nem hoje, fala. Sei lá, eu fico nessa, assim.
Cara. Ontem eu acordei 6 horas da manhã, eu fui no show da Carol Conká no sábado, por conta do horário de verão, eu acabei chegando 1h30 da manhã em casa. Ok, vou dormir. Não consigo dormir, ok. Acordei, dormi 2 horas, mais ou menos. Fui pra assistir o filme, entrevista, não sei o quê. Eu tava voltando pra casa, mandei mensagem. Tipo, vai ter alguma coisa hoje? Porque, cara, eu não queria ficar em casa. Tipo, eu tô nessa. Tipo, eu preciso. Eu tava muito pensando nisso. Fomos sair e, cara... Foi a melhor coisa que eu podia ter feito, assim.
Eu acho que o espírito é esse mesmo.
Por isso que eu falei no começo, é a segunda-feira de cinzas hoje.
É que
porque
assim,
você tá. Acordar e você. Cara, hoje é segunda-feira, você tem que trabalhar. Ah, sabe?
Eu acho que no começo, pra quem nunca pulou, fica uma coisa assim, porra, vou sair da minha casa, porra, quanta gente, porra, eu não gosto de multidão, porra, blá blá. Mas, cara, esquece de. O que você não gosta. Lembro que, sei lá, se você. Pô, é que também vai também da intimidade com a jaca que a pessoa tem, mas assim, pô, não quero ir lá. Vou lá, qualquer coisa que eu tô tomando uma cervejinha do canto, não fico na turba ali. Vou,
não, não precisa ficar no meio, não.
Mano, mas você vai ligando, foda-se, gradativamente, é natural, assim. Eu acho que é, né?
Chegaram pra mim ontem e perguntaram, eu achei até as palavras meio escrotas, mas enfim. Qual o review da. Porque eu tava falando muito de Logan, não sei o que. Qual o review da Alessandra Negrini no coisa? Falei, meu, é bem simples. Vai pro carnaval você. Você vai ver, tipo, muita coisa igual, melhor ou diferente.
Sim. Sim, sim.
Mas você não precisa ficar nessa. Caralho, Alessandro Negrini. Cara, vai ter.
E nem pra um bloco também vai ficar, caralho, um peito.
Não, é isso.
Caralho, uma bunda.
É isso, também, é isso. Mas é isso.
É, mas você é o que eu tava falando.
Você vai ver pessoas, velho. Cara. Você vai ver pessoas. Você não vai ter que se preocupar com o Alessandro.
E dá espaço pras mulheres estarem lá,
exatamente.
Gente. É, o espaço público, ele foi feito por homens, para homens. Então, faz muito pouco tempo que a mulher participa do espaço público ativamente. E ainda de maneira que tá crescendo, né? Ainda tem espaço ainda pra, pra chegar em...
É uma introdução então, ao tema, né?
Que os homens abram esse espaço também. Então é importante ter a liberdade de estar ali. É e não ter nenhum problema de segurança também por causa disso, né?
É, mas é que eu acho que eu fiquei tipo como se fosse... Nossa, Alessandra Negrini. Você vai ver tanta peito, vai tanta bunda, homem... Interessa, seja lá o que você quiser, o que você goste, você vai ver muito daquilo.
E, cara,
e vai ser um negócio que você vai olhar e tipo, porra, legal, isso vai sair do jogo.
Cara. E pode rolar de novo, pode rolar pegação, pode rolar, mas pode não rolar, velho, isso tudo bem.
E segue o jogo.
Volta pra casa, se divertiu e tudo isso, velho.
Mas eu acho que, passa bem por isso que o Cardinho tá falando, que é uma parada de se despe, sabe qual é? Se despe do... Tenta... Deixar um pouco pra trás que a gente foi cresceu vendo mulher pelada sendo comentada no programa de domingo.
Claro, isso aí.
Vamos tentar deixar isso pra trás um pouco, velho. Porque, por exemplo, a própria Alessandra Negrini, pô, gata, gostosa, maravilhosa, incrível. Foda pra caralho, sou fã também. Só que ela tá lá por uma razão. Tá lá o verde, que representa a porra do Parque Augusta, que é uma pauta. Que se depender dessa gestão de agora, vai ficar soterrada. É uma mina que se posiciona contra o golpe, é uma mina que, pô, se difere totalmente de uma porrada de estrela da televisão, assim, que tem uma posição, tem uma envergadura assim, sobre esses temas. Então não é, nada disso é à toa, entendeu? E a Leandra Leal também estava lá, e também é uma mina que também não deixa passar barato nada. Então essas coisas têm uma. Essas coisas têm uma razão de ser, né?
Sim. E aí, só lembrando, você, a gente falou de pegação, não sei o quê, isso é importante isso. Cara, falou não, você segue o jogo, tem outras bocas, vamos que vamos, e pelo. Sério, isso. Só isso. Faz o que você quiser, todo mundo faz o que quiser, inclusive o que não quiser. Enfim. Vamos lá, Letícia, pra acabar. Quando sai os 37?
25, sábado. E 27, segunda.
Uhum.
É, escolhemos não fazer pré-carnaval, mas vai ter pós. Então, dia 4, a gente vai estar no Escarnaval, no Hangar.
Tá.
E dia 11, daí tem um evento da prefeitura com Red Bull aí na Praça do Patriarca.
Tá. E que horas que sai no sábado?
15 horas nos dois dias.
É a hora que sai, mas tem esquenta?
15 horas concentração.
Tá, aí fica e aí...
E aí vai acontecer tudo.
E vamos até... Muito bem.
Bateria vai até às 7, né?
Eu exatamente. E Nicolas Vargas estaremos ali no sábado, pelo menos no sábado.
Você pode pedir
autógrafos e fotos pro Nicolas.
Autografar o livro dele, inclusive.
Exatamente.
Não, meu livro sai em abril. Deve sair em abril.
Vai ter música nova também.
Músicas novas.
Modificações aí.
E já tem a playlist, já está liberada.
Tem playlist com todas essas músicas aí na page do bloco.
Muito bem.
É uma puta oportunidade de conhecer o hardcore nacional, o punk nacional. É. Pra quem conhece, ou pegar intimidade com outras bandas.
Isso.
Né? Talvez.
Enfim.
Conheça as mais famosinhas, talvez.
Estaremos lá.
Muitas menos claro, famosas. Claro.
Recomendo a audição de uma música, Desmascarar Sua Bandeira.
Aí.
E vamos que vamos.
É o Flix, que é uma banda.
Exatamente.
Super bacana.
Então é isso, sábado que vem aí estaremos no 77, todos nós, eu, Nicolas e Letícia pelo menos, estaremos lá.
É,
e a gente se encontra nos carnavais aí.
Eu queria só dar umas dicas de encerrar. Galera, use camisinha, sério, usa camisinha mesmo. Se alimenta antes de ir pro bloco, come alguma coisa, não vai de barriga vazia.
Isso é muito importante.
Não vai de barriga vazia, porque você vai beber, vai não sei o quê. Não tô falando, não que existam drogas em blocos de carnaval. Mas supondo que existam drogas no bloco de carnaval, leve a sua droga, ou sei lá. Não vai na dos outros, não toma coisa de gente que você não conhece.
Supondo que
não compra droga em bloco. E não bebe do copo dos outros. Sério, principalmente, isso é muito importante.
E sem machismo, sem racismo, exatamente. E sem homofobia.
É isso,
mano. É isso. E não é nós. Semana que vem estamos de volta com o Leal. Aquele beijo. Tchau.
Beijo na bunda.